Pigo.
Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Pico. Eu sou o António André e estou aqui com as minhas colegas Isabela Goulart e Matilde Silveira. Nós somos os jovens repórteres da Escola Cardeal Costa Nunes.
Este mês assinala-se, no dia 17, o Dia Nacional do Não Fumador, uma efeméride criada com o objetivo de celebrar a saúde e felicitar todos os portugueses que não fumam, sensibilizando as populações para os fatores de risco associados ao consumo de tabaco.
É do conhecimento geral que o tabaco tem inúmeros malefícios e um impacto negativo na vida de quem fuma, quer seja de forma ativa ou passiva. Sem dúvida que deixar de fumar é a melhor decisão que uma pessoa fumadora pode tomar para melhorar a sua saúde e a saúde dos que o rodeiam.
Infelizmente, o consumo de tabaco é hoje, nos países desenvolvidos, a principal causa de morte, incapacidade e doença prematura evitáveis. Está atualmente bem estabelecida a relação entre o consumo de tabaco e o aparecimento de numerosas doenças, das quais se destacam as neoplasias, as doenças do foro respiratório, em particular a doença pulmonar obstrutiva crónica e o cancro do pulmão e as doenças cardiovasculares.
Nos últimos anos, tem-se felizmente assistido a uma preocupação crescente relativamente ao tabagismo passivo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a pandemia do tabagismo foi responsável pela morte de 100 milhões de pessoas no século XX.
Ainda assim, pode ser difícil reconhecer as razões para não cair em tentação e continuar a ser não fumador. Por todas as razões já referidas, e tendo em conta que têm surgido novas formas de tabaco, aparentemente inofensivas e dirigidas aos mais jovens, nós, na qualidade de jovens repórteres da Escola Cardeal Costa Nunes, em articulação com a equipa de saúde escolar, decidimos convidar a doutora Catarina dos Vais e o enfermeiro Luís Oliveira, responsáveis pela campanha antitabágica da USIP, para lhes colocar algumas questões.
Boa tarde, caros convidados. A primeira questão é para a doutora Catarina dos Vais. Na sua opinião, qual é a importância do Dia Nacional do Não Fumador, que se comemora a 17 de novembro?
Olá, boa tarde. Obrigado. Obrigado a todos pelo convite. Quero agradecer também aos ouvintes por estarem a ouvir. É com enorme gosto que parabenizo esta iniciativa, porque realmente existem poucas. E o tabaco, para nós profissionais de saúde, é um problema com que lidamos diariamente e realmente é um fator de risco prevenível para múltiplas doenças e seria muito importante conversarmos com os utentes e evitar com que eles fumassem, mas já que nós temos alguns que fumam, tratar deles e orientá-los da melhor forma, e é muito importante consciencializar toda a gente para o que é que o fumo de tabaco pode, que tem graves consequências na saúde e para o Sistema Nacional de Saúde também.
Enfermeiro Luís Oliveira, considera que, no nosso meio, as campanhas educacionais têm impacto em especial junto dos adolescentes e jovens?
Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Estamos aqui a representar a equipa de Sessão Tabasca da Unidade de Saúde da Ilha do Pico e desta forma assinalarmos o Dia Nacional do Não Fumador. Relativamente à questão em si, consideramos que a adolescência é uma fase de novas experiências, onde se experimenta coisas novas, sobretudo relacionado com as substâncias psicoativas. É onde se inicia o consumo de tabaco e na nossa realidade local está muito associada ao consumo do álcool, que infelizmente é socialmente aceite. Especificamente sobre o consumo de tabaco, considero que cada vez mais as pessoas estão informadas dos comportamentos que estão a realizar, pois existe muita informação ao seu dispor. Esta informação é sobretudo nas campanhas antitabágico através da televisão, das redes sociais. A equipa de saúde escolar da USIP faz campanhas de prevenção nas escolas. O próprio maço de tabaco com imagens e frases de alerta são capazes de provocar um forte impacto visual que nos faz refletir sobre o comportamento que estamos a realizar. Nós próprios, aqui ao assinalarmos o Dia Nacional do Não Fumador, estamos a alertar pelo assunto. Claro que tudo o que fazemos tem margem para melhorar. Por todos estes motivos anteriormente mencionados, considero que as campanhas têm impacto nos jovens e adolescentes e, ao optarem por consumir, estão conscientes dos seus atos.
O tabagismo é a causa de muitas doenças, entre elas o cancro do pulmão. Acham que a população, principalmente os jovens, têm consciência disso?
Por si só, os jovens, por vezes, não têm muita consciência dos malefícios do tabaco. Por vezes fumam por cafis, porque os outros fumam, e isso por si só é complicado. Temos também o outro lado da moeda, em que nós temos a informação, temos a internet, a televisão, que diariamente se encontra informação Só que por vezes essa informação não está bem selecionada, mas o que é certo é o tabaco causa dependência e basta um cigarro, dois cigarros, três cigarros para causar dependência, ok? O tabaco, mais especificamente a nicotina, é uma substância psicoativa que tem um efeito como tem um efeito em outra droga, causa dependência física, psicológica e por si só consequências mesmo de tenra idade. Por isso o mais importante é mesmo não começar a fumar. Fumar não é fixe.
Isto remete para o que disse anteriormente. Penso que o adolescente ou qualquer pessoa ao realizar o consumo de substância psicoativa, neste caso específico o tabaco, está cada vez mais informado e consciente do que está a consumir e de qual as suas consequências. O que posso acrescentar, e sendo uma opinião pessoal que pode ser contrariada, existe aquele sentimento que estas consequências só acontecem aos outros e que estamos imunes. Considero que há um pouco de esmazelo e negligência de cada um e que tudo o que nós fazemos pode afetar os outros e os que nos rodeia.
Doutora Catarina, na sua opinião, qual é a importância das ações feitas pelo Governo para inibir e diminuir o número de fumadores?
Todas as ações, todos nós sabemos, já ouvimos falar daquelas ações que existem que nos espaços não se deve fumar, mais recentemente até nas esplanadas também já existe um decreto-lei sobre isso. É importante sim, até porque existem várias ações tomadas pela Direção-Geral e também Regional da Saúde, incluindo as políticas de prevenção, as consultas de cessão tabágica também são uma dessas medidas que foi implementada cá em Portugal. No mídia também, como já devem ter reparado, já não existem os slogans do tabaco, também é uma das ações. Os impostos. O aumento dos impostos sobre o tabaco, tudo isso contribui para que as pessoas fumem menos, apesar de às vezes não ser isso que acontece, mas é muito importante essas ações continuarem a ser implementadas e eu gostaria que houvessem mais para se deixar de fumar, porque infelizmente há muitos fumadores ainda e nós queremos que esse problema seja diminuído.
Sabemos que o cancro de pulmão é uma das principais causas de morte no país. Enfermeiro Luís, como podemos diminuir esses índices?
Então, isto leva-nos para os fatores de risco. Entre eles, o principal será o consumo de tabaco. Existem outros, desde a idade superior a 50, exposição solar, alguns vírus e bactérias, álcool, o consumo de álcool, carga genética e estilos de vida sedentária. Para diminuirmos estes índices, temos que incidir sobre os fatores de risco, ou seja, manter estilos de vida saudáveis, uma alimentação equilibrada, exercício físico e evitar o sedentarismo. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, ou pelo menos moderar o seu consumo. E por último, se calhar o mais importante, não fumar ou evitar fumar, pois este ponto fará ter uma probabilidade muito mais baixa que não se envolva cancro do pulmão.
Nos últimos anos, surgiram novas formas de tabaco, aparentemente inofensivas e dirigidas aos mais jovens. Doutora Catarina, o que acha do cigarro eletrónico e do tabaco aquecido?
Ambos, tanto o tabaco aquecido como o cigarro eletrónico, contêm nicotina. Apesar de não conterem os determinados componentes do tabaco comum, contêm a nicotina e tantos outros. A nicotina é a substância que provoca adição no tabaco, portanto, tabaco aquecido e o cigarro eletrónico contém essa substância, portanto, é dependência de nicotina. Podem ter em quantidades diferentes do tabaco comum, mas, na minha opinião, são tão maléficos como o tabaco comum e ainda mais, nós não temos ainda, são coisas relativamente recentes, né? Foram precisos muitos anos de tabaco, do fumo, para nós percebermos malefícios e são coisas muito recentes e quiçá no futuro ainda vamos descobrir muitas mais, mas não se deve preferir os cigarros eletrónicos nem tabaco aquecido. Não é uma alternativa de todo.
Os diversos programas governamentais para a interrupção do tabagismo apresentam baixíssima eficácia. Dessa forma, a OMS recomenda que se desloque o foco desses programas para o impedimento de que mais pessoas comecem a fumar. Que dicas e conselhos dão a quem deseja parar de fumar?
O mais importante seria as pessoas assumirem que têm uma dependência, não é? Enquanto as pessoas não assumirem e virem realmente o tabagismo como um problema, não dá para atuarmos. É muito importante, tanto a família, mesmo os médicos de família, trabalharem com as pessoas, consciencializarem que realmente é um problema. Se quando tomarem a decisão, nós no Centro de Saúde temos a consulta de cessão tabágica, que nem é preciso fazer uma referenciação pelo médico de família. Podem se dirigir diretamente às administrativas e dizer que têm interesse e depois é feita uma seleção pelo enfermeiro Luís para a cessão tabágica. Existe N tipos de ajuda, temos terapêuticas, temos psicoterapia, portanto, quem quiser deixar de fumar não está sozinho e todos nós podemos ajudar.
Existem vários pontos que podíamos aqui abordar, mas o principal é termos motivação para deixar de fumar. Fazemos uma lista de prós e contras, apoiar-nos nos pontos positivos dessa lista, claro, apoiar-nos nos amigos e família. Em termos monetários, organizarmos um milheiro, vermos qual é a real poupança e o que podemos fazer com esse dinheiro. Procurar atrasar o primeiro cigarro da manhã, eliminar o consumo de cigarros ao longo do dia e aumentar o espaço entre eles, fará que no final do dia estejamos a fumar menos, alterar os hábitos e os locais ou situações onde se sente vontade de fumar e se relacione com hábitos de consumo, mudar a marca de tabaco para uma que nos agrade menos e que não gostamos mesmo de fumar. Por fim, reforçar que temos ao seu dispor a equipa de sessão tabágica na Unidade de Saúde de Pico.
Doutora Catarina, se algum dos nossos ouvintes tomar agora a decisão que quer deixar de fumar, o que deve ele fazer? A quem deve dirigir-se para pedir ajuda?
Como disse anteriormente, existe a consulta, é uma equipa, sou eu, o enfermeiro Luís, temos a psicologia, temos nutrição, eu e o enfermeiro Luís estamos cá. Nós damos as consultas no Centro de Saúde da Madalena e qualquer pessoa pode se inscrever. Se prefere que seja um médico de família a fazer, pode ser um médico de família, algum familiar pode ir inscrever, não há problema. Nós fazemos consultas presenciais, se for necessário, fazemos por telefone e nós ajudamos quem quer ser ajudado.
Queremos agradecer à doutora Catarina e ao enfermeiro Luís pela disponibilidade para estarem aqui connosco a elucidar todos os nossos ouvintes dos malefícios do tabaco. Muito obrigada. Caro ouvinte, não se esqueça, não fumar é a melhor opção. Não fume por si e pela sua família. Can't you see I'm calling?